Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, parte 3. Não eis uma vez a princesa Dona Isabel, que aqui estava a Ares, fazendo seu exercício, foi parar um dia na porta de Dona Constança, e vá esta o que fez. Com aquele seu modo despachado, convidou a princesa para mar café. A sala de jantar, muito grande, tinha as portas abertas para o jardim. De repente Epa recebeu uma mendiga. Dona Constança sabem o que fez. Sentou a mendiga, com licença da alteza, à mesa e tomaram as três cafacinho em xicanras iguais. Esta história é tão verdadeira como são verdadeiras estas areias e a água do mar. Olha, tá aí tio Simão, que não me deixa mentir.
Ina. Eu era.
Mé. Lhe tio Simão era um velho pescador já fora do serviço e que vagava agora por casa de filhos e netos, ora no rio, ora em Angra, ora em Cabo Frio. Pescara lá por fora, por todas essas praias que lhe conhecia a palmos. O seu desgosto era já não ter força nos dedos gotosos e que lhe davam as mãos aparências e aranhões do mar. Vista, graças a Deus, ainda tinha. Ouvido, que nem o do Xarel. Pois os 85 lá estavam a envolvê-lo todo. Quando a Fortunata lhe fez a pergunta, ele não respondeu porque dizia um outro. Ah, seu Lino, se você lançasse arrastão em praia. De Cabo Frio é que haverá de ver. O peixe anda lá em cardume na fló da água, desafiando a gente. Era lá que eu queria ter 20 anos, boa canoa, boa rede e muita cabaria. Nasci num batelão. Estou voltando, pombos a cruel amor, tomado olhar para o mar, que mesmo quando olho para a terra vejo tudo azul. Então, Cabo Frio, insiste o Lino, querendo cocolher uma informação. Tanto serve para ré enchar rede candombe do camarões ou de iscas, como para atulhar as outras com peixe graúdo que nem você imagina. E um mar abençoado e que não nenaga nada ao pecador, aquele mar. Devagar, puxado pela curiosidade do Lino, ele foi dando com a língua nos raros dentes, vociferando contra os matadores de peixe dinamite, desilhaques e traiçoeiros, que iludem a vigilância das autoridades e prejudicam os pescadores honestos. Que fossem ver no meio da abia, para os lados de Paquetetá. Gente sem consciência. Por ele, preferiria dormir uma noite na Ilha do Fantasma a cometer semelhante delicto. Mas é verdade mesmo, tio Simão, essa história do fantasma, indagou Fortunata de olhinhos acesos. Se é, a ilha fica dentro da baía. Todo dia se cruzam barcas e lanchas na frente dela, mas ninguém tem coragem de desembarcar. Mora lá um fantasma que não aparece, mas tem sempre a seu serviço uma mesa que vai daqui ou aqui até acolá, cheia de tudo quanto de bom, comedorias doces, vinhos e frutas. Os pratos estão todos arrumados, onas nem os passarinhos tocam neles. Um cão preto de rabo retorcido arreganha os dentes para quem quiser se aproximar. Cruel amor 75 mais decidido fraqueia. É a tô, se tem basfia de se arrepender? Mas do que o tio Simão gostava de falar era da beleza dessas praias, desde Angra dos Reis, onde as ilhas de areias finas semelham canteiros de jardins, de praias claras, feitas para o banho de fadas, até as penedias da Pedra do Relógio e a insulsa planície de Sepefiba, em cujos os lodaçais o caranguejo abunda e se arrasta ao sol desaforadamente. Bem como as praias ele conhecia a população de cada localidade e enaltecia a de Parate, onde os habitantes moram em choças, mas disputam o prazer da hospedagem a quer que apareça no lugar. Peixe. Farinha e bondade não faltam em casa de pescador. Eu quero morrer na areia, vendo o mar e ouvindo meninas rirem à roda de mim. E onde ser as minhas netas? Só em Angra tenho 16.
Rotenzima tamar,
suplicou Ru. E ela cantou por despedida as trovas do próprio Rui, cheias de esperança e de consolação. Quando ele entrou em casa já tarde, atirou-se na cama a soluçar. A voz de Hortência dissolvera-lhe lágrimas o rancor que o sofocava, e assim o não percebeu que o pai abriu a porta e o contemplava hirto. Cozido ao canto mais escuro do quarto, 76 cruel amor,